Bom, a gente sabe que os senadores governistas aprovaram na terça-feira o pedido de urgência feito em nome da Comissão de Constituição e Justiça para acelerar a tramitação do projeto de lei que trata da reforma trabalhista. A proposta começou a ser discutida pelo plenário na sessão desta quarta-feira e a votação final deverá ser na próxima semana. Sobre a reforma trabalhista, a gente vai conversar com o César Locatelli, que é economista e jornalista livre. Tudo bem, César? Bom dia.
Oi, bom dia a todos.
César, vamos falar, fazer alguma coisa bem didática hoje sobre reforma trabalhista? Tá preparado aí?
Vamos tentar, vamos lá.
Então, porque muito se fala, né, na análise, essa questão política toda, mas vamos mergulhar um pouquinho, né, nesses efeitos mesmo práticos, né, da reforma trabalhista, para que o ouvinte tenha aí uma ideia, né, do quanto será prejudicado, né? Bom, inicialmente, só um comentário inicial, a reforma trabalhista não favorece o trabalhador, não é isso, César?
Ai, essa reforma tá dando uma dor de cabeça danada, né?
Tá mesmo.
Porque de fato, ela tem, muda muita coisa, e a gente não tem absolutamente nenhuma garantia de que essas mudanças vão, de fato, produzir mais postos de trabalho. E ao contrário, quer dizer, todas as indicações são indicações de que vão prejudicar, vão diminuir direitos dos trabalhadores. A gente tinha pensado de talvez abordar hoje um item específico, que é o item sobre as formas de contratação, né?
Certo.
A gente está muito acostumado, quer dizer, voltando lá para trás, lá para o século XIX, tinha aquelas coisas de o cara trabalhar 7 dias por semana, 12 horas, às vezes 14 horas. A legislação foi mudando e foi dando algumas proteções. Hoje a gente está vivendo um momento contrário, de que o costume da gente de ter um trabalhador com carteira assinada, com direitos garantidos, trabalhando 40 horas por semana, esse modelo é o modelo que está em risco hoje. Então, o que, que eles estão tentando introduzir nessa reforma? Eles estão tentando introduzir, por exemplo, o contrato intermitente. O contrato intermitente é assim, você não sabe quando você vai trabalhar, o empregador pode te convocar para trabalhar amanhã, depois da manhã, e passar alguns dias sem trabalho e depois te convocar de novo. É o trabalho que você trabalha para, em períodos que você não sabe quais são, eles não são pré-determinados. O que, que acontece com esse tipo de contrato? É o contrato que parece um bico, né?
Você
nunca sabe quando é que vai acontecer. Parece um bico, insegurança para o trabalhador, ele não tem nenhuma garantia de quanto é que ele vai receber, e ele está lá ligado a um empregador que contrata ou não o trabalho dele conforme a necessidade da empresa. Tá bom, mas é legal, né? Porque tem a necessidade da empresa. Se você pensar bem, a empresa também não pode manter o funcionário o tempo todo, mesmo que não tenha serviço. O que acontece é que o empregador, ele está correndo esse risco para ele ter lucro, não é? Então, quando ele monta lá a sua estrutura, ele quer aquela estrutura para fazer algum lucro. O trabalhador, ele quer receber o salário dele, ele não está correndo o risco para ganhar mais dinheiro, ao contrário. Quando você aprova o contrato intermitente, aumenta demais a insegurança dele, né? Uhum. Esse é um dos modelos,
tá,
né?
E o outro, jornada parcial, por exemplo, César?
Pois é, essa jornada parcial é assim. A gente tinha uma regra que você podia contratar trabalhadores por 25 horas por semana. A proposta agora de tempo parcial é assim, eu posso contratar, o empregador pode contratar pelo período que for. Então, pode haver contratos em que você trabalha 10 horas por semana, ou 15 horas por semana, ou 20, ou 25. Flexibilizou completamente o tipo de contrato, né?
Sim.
Esse é o contrato por
jornada parcial.
Por jornada parcial.
Certo.
O que, que acontece nesse caso específico aqui? Pode ser que seja do meu interesse, trabalhador, ter uma jornada de 20 ou de 15 horas, né? Mas pode ser também que eu, por falta de outras opções, eu seja obrigado a entrar nesse tipo de contrato. Existe um dado que 1/5 dos empregos na Europa já são empregos desse tipo. É o contrário do que a gente tinha lá antigamente, de querer que, como o trabalho era braçal, que você queria que o trabalhador trabalhasse o máximo possível, o que está acontecendo agora é o contrário, né? Você está tendo muito mais gente no serviço e tentando diminuir o trabalho. É precarização do mesmo jeito.
Entendi.
O outro...
Só que a diferença do Brasil para a Europa é gigantesca, né? Um é primeiro mundo e a gente está em construção ainda, é diferente,
pois
né?
Pois é, se pelo menos você tivesse menos tempo de trabalho, mas com garantia de uma remuneração adequada,
sim,
ou com garantia de manutenção dos empregos, uhum, né, manutenção dos direitos, desculpa, a coisa funcionaria melhor, né?
Certo. E o trabalho autônomo?
O trabalho autônomo, ele é assim... É como se você dissesse, olha, trabalhador, você é uma empresa. Eu sou uma empresa que vou te contratar e você é uma empresa do outro lado. É como se, é a pejotização do trabalho. Você não tem mais nenhum direito, quer dizer, você não está mais garantido pela CLT. É como se você transformasse, é aquela ideia de que é uma negociação livre entre iguais. Só que não é igual o poder do capital comparado com o poder do trabalho. É muito desproporcional essa disputa. E o direito trabalhista e a CLT, eles vieram exatamente para proteger, para tornar esse conflito, vamos dizer assim, um pouco mais igualitário. Quando você diz assim, o trabalhador é autônomo, fala, eu não preciso mais registrar trabalhadores. Eu contrato empresas individuais ou mesmo cooperativas, né? Eu transformo a relação empregador-trabalhador numa relação empresa com empresa, só que a outra empresa do lado de lá é o trabalhador individual, sem nenhuma segurança, né?
E como é que está a terceirização? A gente sabe que o governo recuou, né? Mas é um fantasma, né, que continua.
Então, existe a discussão no Supremo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da terceirização. Eu acho que é uma das maiores dores de cabeça.
Sim.
Porque assim, quando você libera para a terceirização, imagina que você tem uma classe, né, que conseguiu, por toda a sua luta, determinados benefícios. Se você libera a terceirização para atividade fim, aliás, acho que isso é bom explicar, né? Até um certo tempo, você tinha a terceirização assim, a equipe de limpeza pode ser terceirizada.
Segurança,
A segurança pode ser terceirizada, né? No caso de banco, você tinha muita gente de informática, que era considerada não bancário, que era terceirizado. Agora, no caso específico do banco, por exemplo, o bancário, né, aquele que lidava com as funções de banco, atendimento de clientes, tudo, esse não podia ser terceirizado, porque isso sempre foi considerado atividade fim do banco, né?
Certo.
Com essa nova lei da terceirização, o empregador pode terceirizar tudo, inclusive o bancário. Quer dizer, o hospital pode terceirizar o médico, a escola pode terceirizar o professor. Na escola, você vê limpeza, segurança, terceirizado, mas professor não, o professor sempre foi contratado. Com essa nova, contratado diretamente pela escola. E aí, o que acontece? Esses benefícios, né, esses direitos dos professores, ou dos médicos, ou dos bancários, como a gente está dando nos exemplos, eles podem ir todos para o vinagre, né? Porque,
sim,
sabe, você negociou lá vale alimentação, ou vale transporte, ou ampliação de licença maternidade. Na hora que você não precisa mais contratar o bancário, o professor, e contrata uma empresa, de serviço terceirizado, você não é mais responsável por nenhum dos direitos que eram garantidos anteriormente àquela classe que você está contratando.
Entendi.
Bom, isso, desculpa.
Não, não, conclua.
E isso, na verdade, você tem um monte de evidências de que aumenta acidente de trabalho, piora a qualidade do trabalho, né? Piora a relação entre o trabalhador e aquela empresa, a relação do trabalhador-empresa e os clientes da empresa. Então, a gente fica falando muito em produtividade, porque a gente precisa flexibilizar para aumentar a produtividade, é que você piora a produtividade na medida que a relação do trabalhador com a empresa piora, né? Você tira direitos, cada hora você vai contratar um e vai trocando, e vai terceirizando, enfim, vai acontecer o contrário do que está sendo proposto. Né?
Sem dúvida, não é assim, quer dizer, você tira, né, todos os direitos, né, do trabalhador, precariza, fica com salário baixo, como é que esse trabalhador vai consumir? Não vai ser ruim para todo mundo?
Então,
não é?
A justificativa principal é, não, mas com essa flexibilização, a gente vai conseguir ter mais postos de trabalho, a gente vai conseguir ter mais gente empregada. Então, eu vou diminuir lá dos 14 milhões de empregados que a gente tem para um número bem menor. Acontece que a evidência que a gente tem da experiência internacional, e mesmo experiência aqui no Brasil, né, nos anos 90, lá, quando você começou a cortar determinados direitos, não melhora a quantidade de empregos. O que melhora a quantidade de empregos é crescimento econômico. Como é que você tem crescimento econômico? Quando os empresários investem e quando os trabalhadores, os consumidores consomem.
Tem poder de compra,
tira,
né?
Pois é, se você tira renda, tira poder de compra, aumenta a incerteza, né? Porque você está desempregado, você não tem renda, você não tem muito como consumir. Agora, se você está empregado com medo de perder um emprego, com medo de perder direitos, você também vai retrair, porque você não sabe momento futuro. Né?
Fora que então, também o salário é baixo, vai ficar baixo, né? Bem mais baixo.
Pois é. Junta tudo isso, o que que isso provoca? Provoca menor consumo. Menor consumo, a economia vai rodar mais devagar. Rodando mais devagar, você vai ter menos investimento. Enfim, é uma roda girando no sentido perverso, né?
Entendi, César. Bom, e também tira a força aí dos sindicatos, né, nas negociações. Tu já estava falando com o Rafael Marques, lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, ele falou o seguinte, que 70% das homologações, em média, realmente estão erradas, né, as homologações aí, entra o sindicato para corrigir, etc, né, e como é que fica, né, e aí o sindicato não vai ter o poder, né, de defender o trabalhador, como é que fica também a justiça do trabalho?
Então, essas são as outras características dessa reforma. Né? A gente focou mais nessa mudança nos modos de contratação. Mas, por exemplo, eu estava lendo que metade das ações trabalhistas tem a ver com erro exatamente na rescisão. Na hora da homologação, o empregador não paga exatamente o que é devido ou simplesmente não paga. Então, o trabalhador recorre, fala, bom, tem uma judicialização muito grande, tem um excesso de ações de trabalho. Tem um excesso de ações de trabalho, mas você olha que metade das ações, praticamente, tem a ver com o não pagamento dos direitos rescisórios, que são esses pagamentos que tá se querendo tirar a homologação feita no sindicato. Você percebe que o que existe, na verdade, é muita gente tentando burlar a lei, né?
Sim.
Não é que, sabe, tem muita ação porque tem gente, muita gente burlando a lei. Se as pessoas recebessem direito, você não teria essa quantidade de metade. Eu me assustei quando eu vi esse número.
É, gigantesco, com certeza. Se só no sindicato dos metalúrgicos 70%, né, tá errado, enfim, de uma forma geral 50%, é isso mesmo.
É um número assustador.
Assustador.
É um número que diz assim, olha, tem muita gente tentando burlar a lei.
Exatamente. A reforma trabalhista, entre aspas, reforma, né, vai justamente beneficiar, né, os patrões, né, César?
Pois é, na hora que você tira o sindicato, tira o poder do sindicato, quer diminuir o poder da justiça do trabalho, você tá levando de volta para uma situação que a gente tinha lá no século XIX, a gente não, o mundo tinha lá no século XIX, que era um lado muito poderoso e o outro lado sem poder nenhum. Quer dizer, e os direitos trabalhistas, eles vieram justamente para tentar contrabalançar essa falta de igualdade, que é uma falta de igualdade que vai continuar existindo para sempre.
É isso mesmo. Tá certo, então, César. Olha, muito obrigada aqui pela conversa, análise sobre os pontos super negativos da reforma trabalhista. Muito obrigada, César. Um abraço.
Muito obrigado, um abraço. Bom dia para todo mundo.
Bom dia. Falamos aqui com César Locatelli, o economista.